Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Não esperava encontrar-me, não é assim, Sr. Luiz, disse ela, sem abandonar a posição que tomara. Entre. Não vê que somos conhecidos antigos. Luiz, por muito que soubesse sofrecer suas emoções, não pudera conter um movimento de admiração ao reconhecerem em Isabel aquela mulher a quem alguns meses antes fizera-se seu desastrado comportamento. Ou fosse o remorso desse fado que recordava então, ou fosse simplesmente o pasmo que lhe causava esse encontro, o certo é que Luiz hesitara antes de aceitar a cadeira que a moça lhe mostrara com resto, em fidelia. Despeito de suas singulares teorias, não podia acreditar que aquela entrevista lhe fosse concedida por um sentimento favorável e simpático. Via na moça, que lhe sorria calma e satisfeita, uma inimiga que se declarava, e não obstante o amor que por ela. Vinte o já nutria, consentia na guerra, aceitava mesmo com uma espécie de prazer. Conhecia no fundo de seu coração que poderia amá-la e fazer-lhe guerra ao mesmo tempo, em suas crenças estoicas ele separava completamente ambas as coisas. Tudo isso passou rápido no espírito vivaz e empreendedor, e por isso, depois de breve hesitação, foi com um sorriso nos lábios e com perfeito desembaraço que tomou assento defronte de Isabel. A moça atear mais Luiz, conhecendo todo o valor de sua posição crítica e comprometedora, quis antes arrostar o perigo e encetou a conversação. Gem e peço perdão, senhora, sei que o não é para o meu procedimento, e menos no seu coração ofendido. Ai, senhor, interrompeu Isabel, sorrindo, o senhor é injusto. Não, minha senhora, não sou injusto, sei bem. Que me é de julgar conforme a sua consciência? Mas há casos em que a consciência faz crescer a culpa. E sem dúvida Vossa Excelência acha neste caso. Aí o senhor quer acabar por onde começou, julgando-me sempre mai? Acabar, sim, meu Deus. Continuou a moça e animando-se e endireitando-se na sua cadeira, pois não concebe, senhor, que esta entrevista é a última que devemos ter. O senhor, que não me conhecia, que nunca me vira, avançou um juízo desfavorável e o impertinente a meu respeito. Sou moça, quis vingar-me, conseguiu?
Quero!
Compreende agora que o que entre nós se passou está acabado. E, dizendo assim, Isabel voltava à indolente posição que ocupava antes. Luiz sentia-se mortificado, compreendia que a moça o despedia e não leve ânimo de erguer-se. Mas, senhora, disse ele, na posição em que me acho, desvantajosa e impossível de mudar, só uma coisa compreendo. Entre nós nada está acabado, antes uma lula começa.
Uá, como?
Escute-me, Isabel, disse Luiz, mudando o tom de suas e apertando-no nas suas uma das mãos da moça. A senhora sabe quanto eu a amo, o que ontem lhe dizia era a verdade do sinação. Daria tudo por inspirar-lhe o ateno reflexo dessa inclinação que sinto. Hoje eu amo-a mais ainda ontem que eu não tenho, Nabel, pelas suas palavras, pela indiferença que lhe adivinho no rosto, conheço que seriam baldada todas as súplicas que lhe fizesse. Fui mal, bem sei. Vinte confessa, interrompeu a moça com um sorriso. Luiz enxergou nesse sorriso um lá espirrança, por isso que continuou no mesmo tom. Sim, confesso. Fui um desastrado em colocar o pudor, a posição, a susceptibilidade de uma mulher a pardo. Preço do aluguel de um carro. Mas era um louco, Isabel, então eu não a amava e então eu não tinha vida presa no sentimento de sua alma, pendente de um sorriso seu. O moço inclinara-se, seus joelhos tocavam o chão e os lábios os roçavam quase a mão que Isabel lhe abandonara. Mas Luiz viu essa mão ir-lhe fugindo das suas e um sorriso quase irônico passou nos lábios da moça.
E ele é meu.
Veja, senhor, que está tornando o meu triunfo mais completo, disse Isabel. Luiz ergueu-se, com os lábios trêmulos e contraídos. Não era um sorriso de raiva, era viva a expressão da amargura que lhe ia na alma. Pois bem, senhora, disse ele por alguns momentos de silêncio, quer ajuda, lutemos. Guardarei no coração esse sentimento fundo que endeusara uma vida inteira. Pertence-lhe matá-lo, senhora, a mim cabe obrigá-lo a partilhá-lo. 24. E Luiz, envolvendo a moça em um longo olhar repassado de melancolia, saiu da sala. Isadora permaneceu por muito tempo no mesmo lugar e na mesma posição em que o mozo a deixa, com os olhos fitos na porta por onde ele. depois soltando um suspiro que ondeou-lhe a renda no seio de seu alvo roupão, e encolhendo os ombros disse. É um louco e... Era um domingo de tarde. Ao longo da Praia das Flechas, contra o cães que a rodeia, abraçando o Ló do Ong, vinham quebrar, Messi. Ugindo, as ondas enoveladas, soprava a fresca viração do sul, que segre dava tristezas na ramagem das gigantescas casuarinas que bordam cães. O sol, quase ia esconder-se, dourava apenas as cabeças dos montes fronteiros, que estampavam na água a sombra escura de suas matas verdes. E ao longo do cães, era, nessa tarde, imensa multidão dos passeantes. Aqui a criança travessa debruçava-se à beira da rocha para mirar o mar ali. Apoiando-se na nodosa bengala, sustentava o militar que era um dei eixo imperdoável ou abandono do andoe em que jazia a fortaleza da boa viagem, onde na cruz de sua capelinha branca brincava o último raio do sol. Mais além, inclinado ao ouvido da moça, que fazia um momo de pretendido enfado, jurava pôs. Jorge Rocaixeiro inglês que na Inglaterra nunca... Vinte-se. Se via uma tarde assim, a acolá é um grupo de mães que discutem as qualidades dos noivos de suas filhas, aqui há um grupo de filhas ansiosas que morrem por ordar genros às suas mães. A política, a magistratura, o comércio, sobretudo comércio por acado, e todas as profissões que ocupam a classe nobre discutia-se ali. A nobreza diz. Domingos e Nilerói costumava reunir-se na Cairns no domingo é tarde. E, já o dissemos, naquela tarde a multidão era imensa. Dona Isabelinha, dizia uma mocinha loura, que passava, pependente ao braço de um alto e magro inglês. O Ilão obstina-se não me dar essa rosa. Os faz mal. Quisera dá-o ao meu valeiro, o senhor Dobby. E uma razão demais para eu conservá-la, respondeu Isabel, a heroína de nossa história. A mocinha loura sorriu e passou. O senhor Dobby resmungou uma jura que ninguém ouviu. Isabel estava sentada nesse ponto da praia e conserva ainda ou traindo o patriótico nome de Itapuca, junto dele ia, no mesmo banco de pedra, mas algumas moças conversavam com o ora grupo de homens que se save, em. O senhor Manuel Ignácio, tio de Isabel, tentava a conversação com todo o ardor e intrepidez, puivel aos seus 50 anos. 27. Isabel tinha na mão a rosa desejada pela mocinha de cabelos louros, que chegando de novo em frente dele ia, e fazendo parar o seu cavalheiro, o gigantesco inglês disse. Obstina-se ainda, dona Isabelinha. Neste caso, minha bela, prepare-se, porque a rosa será a minha. Coide roubá-la. A ideia é boa, mas a zaquição é má, disse um professor público e fazia parte do grupo. Mas a lealdade, atalhou a mocinha loura, porque o previnó-a. E continuou seu passeio, pelo braço do senhor Dobby, que desta vez se dignou sorrir. Nesse momento fez-se algum rumor na multidão. Dois carros acabavam de chegar, donde saltaram uma pequena banda de música. No meio daquela agitação ouviu-se um pequeno grilo, seguido de uma gargalhada estrepitosa. O grito fora de Isabel surpreendida. A gargalhada era do Sr. Dobby, que continuava a aplaudir, rindo e esfregando as mãos longas e nodosas. A mocinha loura erguia triunfante a mão que segurava uma rosa. Mas neste momento uma refrega. Mentioi. Mais forte, redemoinhando no cães, arrebatou das mãos da moça flor, que rolou pelo rochedo. Que pena, disse a mocinha. O senhor Dobby cessou de rir. Isabel inclinou-se no cães, e não vendo a rosa, exclamou com tristeza. Minha porum. Alguns momentos depois, com grande admiração de todos, via-se um moço trepar pelo rochedo, da parte onde abatia com mais fúria o mar e agarrando-se greze e com as mãos às sinuosidades do granito. Trazia na boca uma flor. A multidão dos passeantes esperou impaciente. O senhor Deco cortou um sorriso, que lhe acudira aos lóibios, ou que deu ao seu rosto palhudo magro a expressão de uma careta. Quando o moço chegou ao cume da rocha, erguendo-se rautivo e belo, com seus caelos negros soltos ao vento, o aplauso correu na multidão. Nabel Belkin tinha visto, que o tinha talvez adivinhado antes de vê-lo, comprimiu o peito com a mão, exclamando. Ah, era Luiz. Sem que a moça ouvisse, Luiz chegara-se à via. 29. Algum tempo para o grupo onde sustentava a condição o velho Manuel Ignácio, ouvir a conversa das duas mocinhas, escutar a gargalhada do inglês, sentir o grito de Isabel, adivinhar no olhar melancólico aquele lamento pela flor perdida, e desaparecera. Julgando mais rápido o caminho, não quisera voltar pela praia e tentar a subida do rochedo. Era difícil. mas o moço venceu-a. E o que não vencera Luiz um prendia nos dentes a raste de uma flor que ela lamentara ao cair-lhe. Ele a tinha trazia e entre a gal e a talvez recebê-lo em troca do seu serviço. Por isso, chegando ao cundo rochedo, Luiz saltou ao cães aproximo. E se de Isabel, inclinou-se, roçou com os lábios a corola da flor e entregou-lhe-a. Isabel recebeu a rosa. Obrigada, senhor, disse ela. E nem um riso, nem o mais simples gesto a qual acompanhou aquelas palavras, frias geladas, sem um laivo de esperança, sem uma réstia de luz para aquele pobre coração que amava tanto e... Porém Luiz, sem mostrar no rosto a dor que lhe ia na alma, inclinou-se de novo e perdeu-se na multidão meia hora depois, quando todos deixavam o passeio. 30 Ao passar no lugar que Isabel ocupara, Luiz viu pétalas de rosa desfolhadas no chão. O moço, com ora sorriso de amargura nos lábios, abaixou-se e apanhou-as, dizendo: — Há de amar-me-i.